Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é terça-feira, 19 de maio de 2020. Eu, Nara Lacerda, estou aqui em mais uma edição do nosso programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Você já sabe, por aqui tem atualizações sobre a pandemia do coronavírus, mas a gente não quer falar só sobre isso, não. Então vem comigo, que o Bem Viver também tem dicas de bem-estar, informações sobre alimentação saudável, cultura e agroecologia. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. Em diferentes horários, também nos transmitem as emissoras Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre, de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira, de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM, em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, e Rádio Camponesa FM, de Crateús, no Ceará. Claro, estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br, também às 11 da manhã. E também no Spotify e no Google Podcast, é só procurar a gente lá. Vamos começar a nossa edição de hoje.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Começamos o Bem Viver de hoje falando sobre a mobilização das pessoas para ajudar umas às outras neste período de crise intensificada pela pandemia. A gente tem mostrado aqui no Bem Viver muitos exemplos de agricultores familiares que têm dividido o que produzem nos seus quintais com aqueles que mais precisam neste momento. Esses gestos de solidariedade, muitas vezes, fazem com que a gente pense que eles têm uma produção em abundância, né? Mas nem sempre é assim. Muitas dessas comunidades produtoras também precisam de ajuda para preservar a sua renda. As comunidades quilombolas estão entre os povos que tiram o sustento de alimentos que plantam em suas terras e comercializam nas feiras locais. No entanto, a necessidade de praticarmos o isolamento social dificulta essa venda direta entre pequeno produtor e consumidor. Em Minas Gerais, algumas comunidades encontraram nas vendas online uma saída para minimizar os impactos da pandemia. O repórter Adalto Gouveia, da Rádio Nacional, traz as informações.
Com a suspensão das atividades das feiras livres por causa da pandemia do novo coronavírus, três comunidades quilombolas da cidade de Diamantina, em Minas Gerais, estão comercializando suas produções a partir da venda de cestas de alimentos. A iniciativa garante emprego e renda aos agricultores familiares e a atividade envolve cerca de 15 famílias por semana. Cada cesta com produtos como cheiro verde, verdura, legumes, mandioca e frutas custa R$ 28,00. O comprador deverá buscá-la no espaço cultural da cidade. Ele também pode receber a cesta em casa, pagando uma taxa a partir de R$ 4,00, de acordo com a distância dos bairros. Participam da iniciativa comunidades quilombolas de Mata dos Crioulos, Santa Cruz, Vargem do Inhaí, mas a proposta é incluir outras, como São João da Chapada e Quartel de Indaiá. Diamantina tem cerca de 100 comunidades rurais, entre quilombolas e outros agricultores familiares, mas nem todas aderiram à iniciativa de venda de cestas. O evento está na oitava edição e sua realização é resultado de uma parceria entre a Emater Minas Gerais, a Prefeitura e a iniciativa privada. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Adalto Gouveia.
Se você é do município de Diamantina, em Minas Gerais, ou conhece alguém que mora lá e quer contribuir com a compra de cestas produzidas pelas comunidades quilombolas, eu vou passar o número do WhatsApp para fazer o pedido. O DDD é 31 99662-1057. Vou repetir, 31 99662-1057. Os pedidos podem ser feitos todos os dias, inclusive aos domingos. O pagamento pode ser feito em dinheiro, na hora da retirada da entrega ou por transferência bancária antecipada. E tem muita gente por aí ajudando a fortalecer essa produção. Os pequenos agricultores têm sofrido com o desmonte de programas do governo para o financiamento da agricultura familiar. Sem incentivo público, muitas vezes, esses agricultores acabam se endividando para acessar financiamentos em grandes bancos, que vêm acompanhados de altas taxas de juros. Foi pensando justamente em transformar esse cenário que o MST se uniu a investidores em uma parceria para financiar projetos de produção realizados por cooperativas do país. Trata-se de uma linha de crédito baseada em um modelo de financiamento popular. As taxas de juros serão de 5,5%, menores do que as praticadas por bancos públicos e privados. O Finapop, como o programa foi batizado, vai iniciar suas atividades com um investimento de R$1 bilhão na nova indústria de beneficiamento de produtos da Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita, que é um espaço do MST no Rio Grande do Sul. A cooperativa possui criação própria e abatedouro para venda de carcaça suína. Faz produção de leite e o carro-chefe é o arroz orgânico, um dos mais vendidos do país. O programa tem como um dos investidores o economista Eduardo Moreira, que participou da elaboração. Ele explicou numa transmissão ao vivo no sábado que o modelo é baseado em uma experiência do Banco Triodos, que fica na Holanda. A instituição financeira, fundada em 1980, destina valores apenas a projetos sustentáveis que beneficiam exclusivamente as pessoas. Vamos ouvir um pouquinho da fala do Eduardo sobre o projeto.
Eu e um grupo de alguns poucos investidores investimos um total nessa primeira operação, que é uma operação semente, uma operação modelo, investimos R$1 milhão nessa primeira parte da operação. Esse R$1 milhão, ele foi investido para 6 anos. Esses 6 anos, o MST tem 1 ano sem ter que pagar nada e daqui a 1 ano ele começa a pagar mensalmente. A gente está investindo esse dinheiro a uma taxa de 5,5%. Essa taxa é mais ou menos o que é previsto para a caderneta de poupança até lá. Ao invés de botar o dinheiro no título de uma empresa que eu não conheço, num CDB de um banco que eu não conheço, eu prefiro que esse dinheiro renda o que renderia mais ou menos a caderneta de poupança e ele vá parar na ampliação dessa fábrica para poder alimentar 400 mil pessoas, né? E o MST ele vai pegar esse dinheiro para 6 anos a 5,5%, mais um custo que é o custo que tem que pegar fixo ali da B3, que é a bolsa onde liquida esse negócio, mais o custo de custódia, que é um custo pequeno e fixo. Ou seja, quanto maior a gente crescer isso, esse custo fixo, mais se dilui ao longo do processo todo. Mas o ponto é o seguinte, a gente está emprestando a 5,5% e o MST está pegando dinheiro a 5,5%. A gente está fazendo o povo trabalhador pegar dinheiro mais pobre que o povo dono do capital. E é isso que a gente precisa para inverter essa situação. Isso faz com que quem investe tenha garantia, tenha uma rentabilidade justa, que é o que seria a caderneta de poupança, e tenha a felicidade de estar financiando aquilo que acredita, e aquele que pega emprestado, pegue dinheiro numa taxa que ele não se torna um escravo econômico e não está trabalhando para o outro, ele está trabalhando para ele. Esse R$1 milhão já chegou na cooperativa, na conta da cooperativa, e mais do que o R$1 milhão é o seguinte: está lançada a semente, o financiamento popular. A gente resolveu chamar isso de Finapop, um movimento da gente se juntar para criar instrumentos de nós financiarmos o mundo que a gente acredita. Então, assim, no meio dessa crise, onde só tem notícia ruim, só tem notícia de gente sendo mandada embora, só tem notícia de catástrofe, eu queria anunciar para vocês essa operação, que é a primeira operação de algo que a gente já tem outra, quando terminar essa, tem mais um pedacinho para terminar dessa operação, já tem outra que a gente já está vendo, que a gente quer fazer com produtores de suco de uva orgânico, e depois tem outras que a gente está já olhando também, analisando sempre a estrutura do que tem de garantia, começando sempre por aquelas que são absolutamente mais seguras e etc., para a gente ir desenvolvendo esse modelo, né?
Muito legal, né? A gente torce para que essa iniciativa tenha muito sucesso e que projetos como esse se multipliquem pelo país. Nós temos falado muito dos trabalhadores e trabalhadoras que estão na linha de frente nesta pandemia do coronavírus. Os mais lembrados, claro, são os profissionais da saúde, afinal, são eles que estão nos hospitais cuidando das pessoas. Mas são muitas as categorias que não podem ficar em casa cumprindo o isolamento social para garantir que serviços essenciais sejam realizados. E hoje aqui no Bem Viver queremos falar dos garis, os trabalhadores da limpeza urbana. São eles que recolhem os nossos nossos resíduos no dia a dia, que a gente deixa na lixeira, na porta de casa. E esse trabalho também é essencial para evitar a disseminação de doenças. Eles estão muito mais expostos ao risco de pegar a Covid-19 do que nós, que estamos dentro de casa. E esse risco pode aumentar ainda mais se você não descartar o seu lixo corretamente. Quem explica melhor pra gente é a nossa repórter Lu Sudré.
Ao longo dos 15 anos trabalhando como gari na cidade de São Paulo, Carlos Nério Barbosa nunca imaginou que um dia sentiria tanto receio de ir para as ruas fazer a coleta de resíduos. Enquanto parcela do país está em quarentena, ele faz parte dos trabalhadores de atividades essenciais que não puderam paralisar seus serviços em meio à pandemia. Preocupado, Nério conta que a solução que encontrou foi redobrar os cuidados com a higiene e com a proteção. Agora, as máscaras e o álcool gel acompanham as luvas, botas e uniformes usados todos os dias.
A gente está trabalhando sim, mas com medo, muito medo. A gente tem a população na rua que ajuda a gente sim, dá máscara e tudo, dá um apoio pra gente, moral. Mas pra gente mesmo tá difícil, tá muito difícil. A gente fica com medo, muito medo. A gente sai pra rua, deixa nossa família em casa, a gente volta, mas volta daquele jeito com medo.
Nério assegura que a equipe está recebendo da empresa os equipamentos de proteção individual necessários para o trabalho. Valdenise Brandão Ferreira, que trabalha há 11 anos na limpeza urbana do Rio de Janeiro, relata que a situação é a mesma na sua cidade. Os trabalhadores têm os equipamentos, o que não impede que a apreensão e o receio sejam grandes.
Bom, eu tenho medo de pegar corona em qualquer instante que eu vou na rua, né? Sair na rua se tornou um risco, mas a gente tem que sair, tem que trabalhar, e quando eu saio toda equipada, já saio com a máscara.
A preocupação de Valdenise com uma possível infecção não é à toa. De acordo com dados enviados pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro à reportagem, até o momento, 59 trabalhadores da limpeza urbana testaram positivos para a Covid-19. Já são 2 casos de óbitos de empregados ativos e 5 mortes de empregados que já estavam afastados do trabalho quando apresentaram sintomas. Moacir Pereira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo, ressalta que os trabalhadores da categoria merecem um reconhecimento ainda maior neste momento.
Eles fazem coleta de lixo de saúde. Eles vão no hospital, se o armazenamento do lixo nos hospitais não for bem feito, eles estão com risco iminente de contaminação. Eles vão em casa de saúde, clínicas, veterinárias, que estão abertas, estão todas funcionando. Os trabalhadores da coleta de lixo, tá? Eles têm também um risco iminente de infecção.
O sindicato solicitou dados sobre trabalhadores da limpeza urbana infectados pela Covid ao Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana do Estado de São Paulo, mas ainda não recebeu retorno. A reportagem do Brasil de Fato, por sua vez, questionou a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, mas não obteve resposta até a publicação da matéria. Para ajudar os trabalhadores, Moacir Pereira reforça que a população não deve fazer o descarte das máscaras nas vias públicas e tomar o máximo de cuidado com a dispensa no lixo comum. O ideal é sempre colocar os objetos descartáveis em um saco para que os garis fiquem menos expostos ao vírus caso haja contaminação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
Então, se puder, fique em casa e também descarte corretamente o seu lixo para não expor os trabalhadores da limpeza a um risco ainda maior de serem contaminados por doenças. Isso não vale apenas para este momento de pandemia, não. Tem que ser um hábito para a vida inteira, viu? Vamos agora até Brasília falar com o nosso correspondente Eric Gimenez. Desde ontem, quem sai de casa sem máscara de proteção facial está sendo multado. Eric, como está funcionando a fiscalização por aí?
Olá, Nara. Olha só, o uso obrigatório de máscara começou a valer no dia 30 de abril aqui no Distrito Federal e a multa está vigente desde o dia 11 de maio. No entanto, nessa primeira semana, o governo decidiu adotar uma abordagem educativa e multar apenas aquelas pessoas que demonstrassem resistência ao uso do item de proteção. Mas como você disse, Nara, desde ontem, na segunda-feira, quem sair de casa sem máscara será multado. E o valor dessa multa é bem salgado, viu? É de R$2.000. O descumprimento é considerado uma infração sanitária. Para os estabelecimentos, o valor é de R$4.000 e ainda pode ser dobrado caso haja reincidência. As máscaras de proteção facial devem ser usadas em espaços públicos, vias públicas, veículos de transporte público coletivo, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços. As multas podem ser aplicadas pela Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística, pela Diretoria de Vigilância Sanitária e pela Secretaria de Transporte e Mobilidade. E quem for penalizado tem prazo de 10 dias para recorrer da multa junto ao órgão emitente do ato administrativo. Fico por aqui, Nara. Até mais.
Até a próxima, Eric. Se você é do Distrito Federal, fique atento. Evite sair de casa e, se for realmente necessário, não esqueça de usar a sua máscara. Como o Eric reforçou aqui pra gente, o uso de máscaras é obrigatório em diversas cidades e estados pelo país. Essa é uma medida importante, mas a gente tem que ter cuidado para não cair naquela sensação de estar completamente protegido quando estamos na rua usando máscara. Estamos vulneráveis ao vírus, independentemente dos cuidados que tomamos. Por exemplo, mesmo usando uma super máscara, você pode se contaminar se não usar direito. Então vamos ouvir na reportagem da Ana Luísa Prazer, da Rádio Agência Nacional, mais detalhes.
Desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus, a regra é ficar em casa. E se precisar sair, tem que usar máscara, ter à mão um vidrinho com álcool em gel e manter o distanciamento social. Essas orientações são válidas em todo o território nacional. Em pelo menos 10 estados e no Distrito Federal, o uso de máscaras ao frequentar espaços públicos é obrigatório. Na capital federal, por exemplo, quem descumprir a norma pode ser multado, ter de desembolsar até R$2.000 e até ser preso. E por falar em usar máscara, será que você está fazendo o uso correto? A médica Patrícia Tavares, especialista em longevidade, explica a forma segura de manusear esse acessório.
Você deve higienizar as mãos ou com água e sabão ou com álcool gel antes de colocar a máscara e depois de tirar a máscara. Sempre colocar e tirar a máscara pelas hastes ou pelo elástico. Nunca tocar na parte frontal da máscara, porque a máscara pode estar contaminada e você contamina a mão.
A máscara precisa ter um tamanho que cubra o nariz e boca sem ficar folgada nas laterais. O ideal é que não se mexa nela depois de colocada até que seja definitivamente retirada. Isso quer dizer que nada de ficar ajustando a máscara no rosto o tempo todo, nem de prender ela no queixo para falar ao celular. Também não é indicado colocar em cima da mesa ou mesmo guardar na bolsa se precisar retirar o apetrecho para beber água ou se alimentar. Mas se para os adultos já é difícil lembrar de todas as regras, imagina para a criançada. A diarista Mércia Ribeiro que o diga, mãe de um menino de 4 anos, está penando para conseguir fazer ele ficar de máscara.
Aí a gente coloca a máscara nele e ele quer tirar imediato, porque diz que não dá para respirar, que machuca a orelha e reclama o tempo todo.
Para convencer os pequenos a aderirem a essas peças de proteção, muitos pais recorrem a estampas divertidas e aos personagens preferidos. Mas apesar de ficarem muito fofas com esse acessório, a doutora Patrícia faz um alerta importante.
Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, abaixo de 2 anos não é recomendado de forma alguma o uso de máscaras, porque existe um risco muito maior dessa criança se sufocar. Entre 2 a 6 anos, você pode, com muito treinamento e principalmente com assessoria e supervisão de um adulto. Essa criança de 2 a 6 anos, ela não pode usar máscara sozinha, porque também pode se sufocar, além de se contaminar. A criança nessa idade é muito inquieta, acaba pegando e dificilmente ela vai usar de forma correta a máscara.
O ideal é que crianças abaixo de 10 anos estejam sempre supervisionadas a usar máscaras. E para os que gostam de fazer a própria máscara e inovam no material, é preciso cautela. As feitas de acetato, um material transparente parecido com plástico, ou mesmo com garrafas PETs e que cobrem o rosto todo como uma viseira, são eficientes como método de barreira, mas ainda não há estudos que comprovam a eficácia ou se usar somente isso garante uma proteção suficiente. Por isso, pode usar o protetor de plástico à vontade, mas tem que usar também a máscara de tecido. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer.
Dicas muito valiosas. Eu mesma, nas primeiras vezes que coloquei a máscara, achei que ia sufocar, não consegui me acostumar. E olha, já sou bem grandinha, viu? Imagina como tá difícil para as crianças e para os mais idosos também, né? E com essa inabilidade em usar o equipamento, a gente acaba mexendo toda hora no rosto, na máscara. Ou seja, acaba que pode estar se contaminando do mesmo jeito. Então, a gente tem que tomar todos os cuidados e seguir todas as recomendações do uso desse acessório de segurança.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com as suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde você mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Vamos fazer contato com a repórter Lu Sudré para saber como está a situação da pandemia aqui no Brasil. Ela traz as notícias para a gente direto da nossa redação em São Paulo. Oi, Lu.
Oi, Nara. Infelizmente, a gente enfrenta uma situação muito difícil no nosso país. Ontem atingimos o número de 254.220 infectados pelo novo coronavírus. Com essa marca, o Brasil ultrapassou o Reino Unido em casos confirmados e assumiu a terceira colocação no ranking de países mais afetados pela doença no mundo. O número de brasileiros mortos agora é de 16.792. Segundo o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, foram 674 novos registros de óbitos causados pela doença. O índice de letalidade é de 6,6%. Ainda de acordo com o governo, 136.969 pessoas estão em acompanhamento e 100.459 se recuperaram. Se olharmos o avanço da infecção em São Paulo, estado que concentra o maior número de casos da doença respiratória, é nítida o quão preocupante é a situação, Nara. Aqui, o novo coronavírus já provocou 4.823 mortes. O número é 4,9 vezes maior que o verificado há um mês. Em 18 de abril, eram 991 óbitos. O número de casos de pessoas infectadas passou por uma proporção de aumento similar. Hoje, há 63.066 casos confirmados da Covid-19, contra 13.894 um mês atrás. E para evitar que esse quadro piore ainda mais, o governo do estado de São Paulo anunciou ontem que encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei de antecipação do feriado de 9 de julho para a próxima segunda-feira, 25 de maio. A medida foi tomada em complementação com a tentativa da capital de antecipar dois feriados e criar um período de 6 dias com comércio fechado. O objetivo é aumentar por um longo período o isolamento social, que está abaixo dos 55% nos últimos dias, índice que as autoridades de saúde apontam como o mínimo necessário para que o sistema consiga atender a demanda do novo coronavírus. Já o Rio de Janeiro voltou para a segunda posição no ranking de estados com mais pessoas infectadas. Atualmente, são 26.665 diagnósticos positivos para a Covid-19 e 2.852 óbitos. O Ceará está logo atrás, com uma diferença bem pequena no número de contaminação. No estado nordestino, são 26.363 casos, apenas 302 a menos que no Rio. Já o número de óbitos é de 1.748. E eu queria aproveitar essa nossa prosa para fazer um lembrete para os nossos ouvintes, Nara. A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para um novo grupo de pessoas aprovadas para receber o benefício. Os primeiros a receber, já nesta terça, serão os trabalhadores nascidos em janeiro. Os pagamentos vão até dia 29 de maio, em dias escalonados por mês de nascimento. Então, se você ainda não havia sido aprovado ou recebido nenhuma parcela, vale a pena consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Eu fico por aqui. É com você, Nara. Até amanhã.
Obrigada, Lu Sudré, e até amanhã. Como a Lu Sudré trouxe para a gente, mais de 16 mil pessoas já morreram vítimas da Covid-19 no Brasil. Além do número bruto, frio e assustador, e que não para de crescer a cada dia, há milhares de histórias por trás dessas estatísticas. Histórias de pais, de mães, avós, avós, filhos, filhas e amigos, de gente que se foi, mas que não é só um número. E para lançar luz sobre essas histórias que ficam escondidas pelos números, foi criado o projeto Memorial Online, que a gente vai conhecer agora na reportagem de Caroline Oliveira.
Os números de mortes em decorrência do coronavírus aparecem todos os dias nos jornais. E a nossa atenção tende a ser apenas para saber se o número é maior ou menor do que o do dia anterior. A situação é tão dramática que chegamos a ignorar que são pessoas que estão morrendo, não números. Para não deixar que nenhuma vida seja esquecida, um grupo lançou um memorial online chamado Inumeráveis. O site mostra a realidade da pandemia para além dos números que sobem exponencialmente a cada dia no Brasil e no mundo. Gabriela Veiga, atriz e do núcleo fundador do projeto, afirma que o objetivo é não deixar nenhuma história passar.
O objetivo é contar 100% das histórias de quem foi vítima de Covid-19. Então, é uma mescla de jornalismo com arte e com humanidade também, esse projeto.
Veiga explica que quem escreve o texto sobre a pessoa que faleceu é algum familiar ou amigo, por espontânea vontade. Para ela, isso também é um gesto de respeito para as pessoas próximas da vítima. Gabriela Veiga destaca que o memorial, de alguma maneira, faz com que aquela vida se eternize.
É como se você entendesse que cada pessoa é um universo muito grande. Vários momentos da humanidade, as mortes foram tratadas de forma fria, né? E essa era mais uma chance de acontecer isso, principalmente pela nossa... Principalmente não, também pela nossa liderança, né, no país. Mas o Memoráveis é um esforço para que isso não aconteça.
Outro projeto semelhante é o Memorial das Vítimas do Coronavírus no Brasil, da Rede de Apoio às Famílias de Vítimas Fatais de Covid-19. Um dos fundadores é o historiador Danilo César, que trabalha há mais de 20 anos com o direito à memória e ao luto. Ele afirma que o trabalho de memorial é fundamental. Ele lembra que um óbito significa que muitas vidas ao redor dessa pessoa que faleceu vão precisar de apoio.
Ele é um trabalho absolutamente imprescindível e fundamental. No momento que a gente está conversando aqui agora, já são mais de 15 mil pessoas mortas oficialmente no Brasil. Estudos dizem que para cada pessoa que morre, cerca de 10 pessoas, no mínimo, passam a atravessar um processo de luto muito difícil.
Em Belém, no Pará, a doença levou Adalberto Álvares Almeida, de 53 anos. Nascido e criado em Belém, Almeida era amante do carnaval e do Clube do Remo. De São Paulo, a piauense Adélia Maria Araújo de Almeida Oliveira, de 62 anos, faleceu na linha de frente da doença. Médica pediatra, ela era generosa ao cuidar das pessoas com interesse, respeito e seriedade. A última frase de Tiago Mendes Lobo, de 26 anos, foi: "Eu amo tudo o que vivi, cuja vida inteira foi levada pela Covid-19. De Mairiporã, interior paulista, ele era um pouco desligado. Uma vez, organizou uma festa surpresa para um amigo, mas sem querer acabou mandando o convite para o próprio aniversariante." Essas são algumas histórias presentes no Memorial Online. Para ler e se emocionar, acesse o site inumeraveis.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Excelente iniciativa para um momento tão difícil. Não podemos perder a sensibilidade, ainda que os números às vezes nos levem por esse caminho. Aqui no programa, como você sabe, nós temos o compromisso de falar sobre saúde o tempo todo. Agora, esse tema está quase totalmente relacionado ao coronavírus, mas tem outra coisa por aí no nosso alimento, na água que a gente bebe, no ar e que também tem feito muito mal para a nossa saúde. Eu estou falando dos agrotóxicos. A gente não enxerga essas substâncias nos alimentos que consumimos todos os dias, mas elas estão por lá. Por isso é tão importante saber o que você está comendo, de onde a sua comida vem e como ela é produzida. E aqui no Brasil, a liberação desses venenos agrícolas, muito utilizados nas grandes produções, tem crescido cada vez mais. Somente na semana passada, o governo de Jair Bolsonaro liberou 22 novos produtos para serem comercializados aqui no Brasil. Já que é quase inevitável falar de aspectos da saúde sem falar do coronavírus, saiba que esses venenos também podem comprometer o nosso sistema imunológico, que é o que ajuda o nosso organismo a se defender de invasores como o vírus. Quem vai explicar tudo para a gente é a pesquisadora imunologista Mônica Lopes Ferreira. Ela conversou sobre esse assunto com a repórter Lu Sudré e a gente confere agora esse bate-papo.
Mônica, muito obrigada por falar com o Brasil de Fato sobre esse tema que é tão importante, né, para a saúde brasileira.
Obrigada a vocês pela oportunidade. E por que que no momento de pandemia, onde o assunto da ordem deve ser o coronavírus, o Covid-19, nós estamos falando de agrotóxicos? É porque, infelizmente, o governo federal não parou e não parou com essas medidas que são tão contrárias, que implicam diretamente na saúde de todo mundo, tanto quanto o coronavírus. Então, de fato, o que nós estamos vendo é que nós teremos uma continuação dessa liberação desenfreada, né? Você citou bem, são 150 novos somente esse ano, e muitos deles proibidos já em outros locais, proibidos, por exemplo, na União Europeia, muitos deles proibidos porque causam danos à saúde humana, e isso já está para lá de documentado. Então, é um momento muito difícil que a gente está vivendo. Ainda ter que, nesse momento de pandemia, lidar com essa questão chamada agrotóxico.
Aproveitando que você citou isso, Mônica, a questão da aprovação foi considerada uma atividade essencial, né? E já que você tocou nesse assunto, o que essa liberação significa para a saúde pública brasileira? É a liberação do veneno ser considerada uma atividade essencial enquanto os brasileiros estão morrendo vítimas da Covid-19?
Nós estamos vivendo um abismo, porque se você pensar, além do fato da liberação, nós estamos passando hoje um momento onde o que mais se fala é da ausência de EPIs para os profissionais de saúde, da ausência de respiradores para as pessoas que estão morrendo, ou seja, da ausência de dinheiro, de verba. E nesse exato momento, o que faz o governo federal e os estados? Eles continuam e renovam a isenção de impostos que deveriam ser pagos pelos agrotóxicos. Então nós temos um cenário onde nós estamos doentes, nós estamos adoecendo por conta do agrotóxico, e esses agrotóxicos continuam sendo liberados e continuam isentos de pagar imposto. Então, é até difícil falar desse assunto, porque eu acho que para qualquer pessoa é muito fácil compreender isso. Ainda vou colocar um cenário a mais. Nós sabemos da presença desses agrotóxicos nas águas, nas nossas águas, de praticamente todo o Brasil. E hoje, se você tem mais de 600 liberados, e agora esse número vai aumentar ainda mais, pensa que somente 27 desses são monitorados nas nossas águas e nem com eficiência. Agora existe uma determinação para que sejam acrescentados 37, o que dá 60 e poucos. Nós temos 600, mais de 600 liberados. Então, nós estamos diariamente, de uma maneira direta, consumindo agrotóxicos. Isso é o que está acontecendo. Nós estamos consumindo agrotóxicos na água, no alimento e no ar. Então, é inconcebível. Inconcebível que essas liberações estejam ocorrendo. Essa é a palavra, é inconcebível. Nós sabemos do dano, existem inúmeros trabalhos científicos, brasileiros e não brasileiros, mostrando os danos que ocorrem. O que nós não sabemos, e que não é transparência, é onde estão os dados e a ciência que está sendo feita para a liberação desses agrotóxicos, por exemplo, pela Anvisa. Onde estão esses dados que a gente não tem acesso? Nós temos acesso às nossas pesquisas, acesso à pesquisa científica que é feita no mundo sobre esses agrotóxicos. Mas onde estão os relatórios, os laudos, os testes que foram feitos e que aí veio a autorização para a liberação desses agrotóxicos? Nós não temos. Como um país que não pode fiscalizar o que tem na sua água e no alimento, só 14 alimentos são verificados da presença de agrotóxicos, somente 27 agrotóxicos são monitorados na água, pode então liberar mais de 600. Se ele não tem controle, nem nos 27, nos 14 que estão monitorando alimentos, ele não pode nunca liberar essa quantidade enorme.
Parece que é uma coisa que, de fato, não está tendo a importância que deveria ter, né? Uma preocupação com o veneno que está chegando na mesa e na água dos brasileiros.
Olha, nós estamos hoje diante de um inimigo invisível, que é o vírus. Olha o que esse vírus está fazendo com o mundo. Ele é invisível e ele está adoecendo e matando. O agrotóxico também é, de alguma maneira, invisível. Porque quando eu como uma maçã, eu não estou enxergando o agrotóxico nela. Quando eu tomo uma água, eu não enxergo o agrotóxico, mas ele está presente. E assim como o coronavírus, ele também adoece e ele também vai matar. Então nós devíamos, nesse momento, eu digo que esse é um momento importante para pararmos e pensarmos um pouco sobre o assunto. Ele também é, de alguma maneira, invisível, mas ele está presente e está causando danos. Nós temos hoje relatos que mostram de infertilidade, de câncer em crianças, de uma maturidade sexual precoce, de problemas endócrinos. São tantos problemas, intoxicação, são tantos problemas fruto, né, derivados do agrotóxico. Por que a gente não quer enxergar isso?
É um coquetel, né, que está sendo...
É um coquetel. Nas nossas águas tem um coquetel e a mistura desses agrotóxicos, isso precisa ainda cada vez mais ser estudado. O que a mistura desses agrotóxicos faz conosco, faz a nossa saúde? É um efeito assim, é um efeito de mesh, quando junta, né, um com o outro, o que acontece? acabou de ver um documento recente, assim, por mesmo estudo dela, ela mostra que era preciso aumentar o número de monitoramento de agrotóxicos nas águas. Esse volume de agrotóxicos que é permitido deveria também ser baixado. Até remédio, né? Quando você toma um remédio, você vai no médico, ele passa um remédio, você tem a dose certa. Ele vai te dizer, durante 7 dias, você vai tomar este comprimido, um comprimido por dia. Você, mesmo para ficar bom, você não vai tomar 10 comprimidos por dia, porque isso vai lhe causar um problema. O que ocorre hoje com o agrotóxico é que, além das doses permitidas serem muito altas, as pessoas também usam ele numa quantidade ainda mais alta do que é permitido. Então, nós temos um cenário muito complexo. Nós temos, de um lado, uma liberação maciça de agrotóxico. Tem que a gente saiba que testes estão sendo feitos para que eles sejam liberados. Por outro, nós temos ainda o uso deles de uma maneira desenfreada, né? Sem educação. As pessoas estão, por exemplo, pulverizando 5 vezes mais do que é permitido pulverizar. Então, assim, ele cai no lençol freático, chega nas nossas águas. Um outro dado que saiu recentemente, do IBGE, você deve ter acompanhado, que mostra quantas pessoas, proprietários rurais, estão utilizando agrotóxicos. Me chamou bastante a atenção porque eu acho que o alimento da nossa comida, ele vem 70% da agricultura familiar. Olha que coisa importante. Só que hoje esse documento do IBGE mostra que a agricultura familiar tem usado cada vez mais agrotóxicos. E aí você se pergunta por quê, né, mano? Por que a agricultura familiar? Porque existe toda uma linha de crédito para você comprar agrotóxicos. Não existe uma linha de crédito para a agroecologia, mas existe uma linha de crédito, né, para você plantar um orgânico, mas existe uma linha de crédito para você comprar agrotóxico. E as pessoas vão lá e utilizam dela. É um cenário muito difícil que nós estamos tendo. Eu escutei recentemente sobre a justificativa do governo sobre a liberação de agrotóxicos, dizendo que esses agrotóxicos estão sendo liberados cada vez mais porque são produtos menos tóxicos. Olha que interessante. Um agrotóxico, ele tem como finalidade matar pragas, né, matar insetos, ou seja, ele tem que ser tóxico. Essa é a finalidade. Quando o governo diz ele é menos tóxico, então se for menos tóxico para matar a praga, ele não vai ser eficiente, não faz o menor sentido. Se ele está dizendo que ele é menos tóxico para a saúde humana, ele está admitindo o que nós estamos dizendo, que ele prejudica a saúde humana. Não é interessante?
Eles mesmos se entregam, né?
Sim, exatamente. Exatamente, é a confirmação. Ele é menos tóxico para a saúde humana. São eles que estão dizendo.
Aproveitando que você fez esse gancho com a questão do coronavírus, né, dos questionamentos da ciência, eu queria te perguntar sobre a relação dos agrotóxicos com a imunidade das pessoas. Se essa quantidade excessiva de agrotóxicos a que a gente está exposto pode comprometer a nossa resposta imunológica à pandemia.
Eu sou imunologista, né? Então, assim, o que que me mantém hoje, assim, o meu sistema imune, né? O seu sistema imune. O sistema imune, ele existe, ele é composto por células que estão aqui prontas para nos defender desses agentes estranhos, bactérias. Para que o meu sistema imune esteja bom, para que as minhas células, essas verdadeiras armas que eu tenho, estejam aqui prontas para combater, eu tenho que estar em equilíbrio e ter me alimentado, por exemplo, muito bem. Por que que ele hoje pega mais quem tem doença? Por quê? Porque exatamente você está frágil, você está desarmado. Agora, se eu passo a minha vida tomando uma água contaminada por um coquetel de agrotóxico e me alimentando com alimentos que estão contaminados de agrotóxico, é óbvio que eu não tenho saúde, que eu não estou saudável e que eu ficarei mais frágil ao coronavírus ou a qualquer outro patógeno, uma bactéria, um vírus, qualquer outro. Então, é muito importante. Você vai ao médico e está doente. Ele fala para você, olha, uma boa alimentação vai lhe fazer bem. O que as pessoas precisam saber é que a boa alimentação, se eu for agora e comprar uma maçã, dependendo de onde ela vem, ela está cheia de agrotóxico. A gente escuta isso direto, né? Água, você tem que beber tantos litros de água por dia. Mas pensa que essa água está cheia de agrotóxico. Quantos litros de agrotóxico você está tomando por dia? Por isso que eu digo, é um momento importante, antes das pessoas criticarem, falarem, ah, isso é absurdo, não pode, gera dinheiro, isso. Pensa um pouco. Seja até egoísta, pensa em você e nos seus, né? Você não gosta de cuidar de você não ama os seus, você não quer cuidar deles. Então pensa na água e no alimento que ele está consumindo. Só isso.
E aí, nesse caso, o caminho seria esse alimento agroecológico, que não usa, no caso da comida, né? que não usa esses produtos tóxicos, né? Qual seria a alternativa?
O ideal era nós termos a garantia que estamos recebendo uma água potável, que é o ponto 1, porque eu acho que a água é essencial. Quem nos fornece a água tem que, de maneira transparente, usar os relatórios da análise dessa água, ele vai estar aqui. A sua água é de excelente qualidade. Eu não preciso comprar água mineral, eu tomo água que sai da torneira. A outra são os alimentos. Se nós tivéssemos cada vez mais incentivos fiscais, incentivos de fomento para quem planta, para quem tem uma agricultura que não usa agrotóxico, a oferta seria muito maior. O que tem é o contrário. A gente tem um incentivo ao agrotóxico, mas a gente não tem um incentivo financeiro para esse outro. Então, é uma discussão muito grande e que requer uma mudança muito grande. E todo mundo, uma mudança na gente, né? Porque é muito cômodo. Eu ir ali e compro um produto, eu não estou nem sabendo de onde vem. A gente não quer nem saber de onde vem. Eu pago pela água, mas eu não cobro do Estado que ele me diga se ela está ao fim. Então, é uma mudança individual, é uma mudança dos nossos governos, responsáveis que são por não adotar essas medidas, mas serem medidas adotadas para a saúde humana. Eu acredito que é com a gente falando, com os dados aparecendo, que as coisas começam a mudar. Não é possível que não mude, né? Senão nem vale a pena estar aqui. Não vai mudar, é desse jeito, ponto. Não, tem que mudar e eu acho que vai depender muito da sociedade civil essa mudança. Sim. É o nosso papel.
A gente aqui no Bem Viver, a gente fala muito sobre a agroecologia, né? E tem aumentado uma procura por esses produtos. Então, eu acho que a sociedade vai caminhar para esse destino. Já está caminhando.
E aí, eu acho que a gente tem que quebrar, né? Porque são colocadas histórias e aí as pessoas ficam com isso. Ah, não tem como fazer grandes produções. Tem. Então, acho que o que a gente tem que fazer são esses exemplos que já existem espalhados pelo Brasil inteiro de cultivos que são grandes e que estão dando certo, para que isso seja um espelho para outros. Porque dá certo, funciona, tem funcionado no mundo inteiro. Assim. Nós não somos diferentes.
E, Mônica, para a gente terminar aqui a nossa conversa, eu queria te perguntar, por exemplo, nós estamos em busca desses alimentos mais saudáveis, e se numa próxima gestão de presidencial a gente reverta a autorização desses agrotóxicos, reduz esse incentivo, o estrago ambiental e de saúde que a gente já consumiu com esses agrotóxicos, que a gente já gerou, é possível de reverter? Tem como recuperar esse dano?
Olha, aí eu acho que depende da relação de cada um com essa vivência chamada agrotóxico. Eu acho que assim, aqueles que estão trabalhando diretamente com esse produto já estão doentes, como reverter? E alguns já provocou câncer, como reverter? Infertilidade, problema de tireoide, um monte. Eu acho que nós estamos trabalhando para uma próxima geração. Porque nós, de alguma maneira, eu acho que nós já estamos em menor ou maior grau doentes. Se os números fossem reais, né, de tudo, nós teríamos todas essas modificações para o uso do agrotóxico. E isso talvez assustasse mais as pessoas a ponto de elas se comprometerem com este tema, com esse assunto. Então, eu acho que hoje a gente planta essa história e traz à tona sobre isso, principalmente para a próxima geração. Quando eu uso os dados, eu vou te confessar que a minha relação com a água e o alimento mudou. Hoje eu tenho cuidados que eu não tinha antes. Mas, olha, precisou acontecer comigo dessa maneira, né? Do impacto da pesquisa. Porque quando eu me vi, as pessoas questionaram e falaram, eu pensei, por que estás falando tanto desse assunto quando tantos outros já falaram? Aí eu concluí, eu falei uma grande verdade. Porque se eu não tivesse falado uma coisa sem menor importância, não teria provocado todo esse barulho. Eu falo, aí eu acordei, saí da zona de conforto que eu estava, acordei e fui me cuidar. Cuidados que estavam ao meu lado, e hoje eu penso duas vezes quando eu vou comprar algo. Tem coisas que eu planto no quintal da minha casa. Às vezes a mãe não tem o quintal, planta num jarrinho ali que já vai pro chefe. Então eu mudei a minha relação. Hoje eu vou ao local e eu olho de onde está vindo o produto. Que produto é esse? Quem fornece esse produto? Então coisas que a gente não faz esse questionamento. Eu vejo as pessoas com doença e falam, tem glúten ou não tem glúten? Ela vai lá e fala, tem glúten, não tem glúten, tem isso. Mas e esse agrotóxico? Ela fala, com ou sem? Nós temos que nos preocupar, porque olha agora, como é importante nós estarmos em equilíbrio com o sistema imune bom, estarmos fortes, para de repente a respeitar ser apenas um assintomático. Olha como é importante o sistema imune aqui, bom. Mas quando as pessoas pegaram o Covid e estão assintomáticas, provavelmente nós estávamos com um sistema imune melhor que outro. isso é fruto do equilíbrio, né?
Com certeza. Mônica, muito obrigada por ter tido esse papo com a gente aqui da Rádio Brasil de Fato. Agradecemos muito.
Eu que agradeço. Eu acho que a mensagem é isso. Nós temos que bem viver. Para bem viver, é preciso responsabilidade. E tudo.
Entrevistamos a imunologista Mônica Lopes Ferreira sobre a alta liberação de agrotóxicos no governo Bolsonaro e os impactos das substâncias na saúde. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sodré.
Muito importante o recado da Mônica. Se informar sobre o mal que esses agrotóxicos fazem para a nossa saúde é com certeza o primeiro passo para que a gente se esforce para eliminar esses venenos dos nossos pratos e da nossa água. Preserve a nossa saúde.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue-o fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
No meio da guerra contra o novo coronavírus, um medicamento surgiu com suposto potencial para tratar a Covid-19, a cloroquina. E na semana passada, após o pedido de demissão do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, o presidente Jair Bolsonaro se apressou em incluir o medicamento entre os itens essenciais para o combate à Covid-19. No entanto, o uso da cloroquina é motivo de divergência, já que ela não tem eficácia comprovada para tratar a doença. Há, inclusive, estudos que apontam que a medicação pode agravar o quadro. O médico Drauzio Varella, em entrevista ao programa de TV Giro Nordeste, reforçou na última quinta-feira a importância de comprovação científica de que um determinado medicamento é eficaz para que só então ele seja utilizado para determinados tratamentos. Vamos ouvir.
No campo da medicina, você tem que demonstrar que um tratamento é eficaz ou não. Porque se isso não acontece, o que eu vou fazer? Eu recebo um doente, eu vou dar cloroquina, eu vou dar azitromicina, eu vou dar ivermectina, eu vou dar mais o que para esse doente, percebe? A medicina não pode ser feita assim. O que eu digo é o seguinte: nós não temos na literatura científica um estudo bem conduzido que demonstre a atividade da cloroquina contra o coronavírus. Isso é real, não é uma coisa que passou pela minha cabeça. Isso você procura todas as pessoas do mundo científico, as pessoas sérias que trabalham nessas áreas, você vai encontrar uma opinião mais ou menos semelhante. Mesmo aqueles que usam. Às vezes usam porque dizem, olha, eu vou arriscar. Tudo bem, eu não costumo agir assim profissionalmente, mas eu não critico os outros que fazem isso. O que é ruim é dizer, nós temos uma grande arma contra a doença. Isso é ruim, porque não é verdade de jeito nenhum.
Mais do que nunca, precisamos nos conduzir pela ciência, pois é ela que nos mostrará os caminhos mais seguros e eficazes para enfrentar a pandemia. E neste momento a gente sabe, o melhor que podemos fazer é ficar em casa. Pelo menos quem puder. Essa atitude já ajuda muito a conter a doença e é o recomendado pelas autoridades em saúde do mundo inteiro. Ontem, segunda-feira, teve fim o chamado lockdown nas cidades da região metropolitana do Maranhão. Foram 13 dias de bloqueio total dos serviços não essenciais, controle da circulação de carros e pessoas e impedimento de viagens intermunicipais. Lembrando que o estado foi o primeiro do país a decretar a medida. Mas isso não quer dizer que as medidas tiveram fim na capital São Luís e nas demais cidades da região metropolitana. Muito pelo contrário, o uso de máscaras em locais públicos e o fechamento dos serviços não essenciais continuam. A repórter Lu Sodré traz as informações completas. Vamos conferir.
O bloqueio total dos serviços não essenciais no Maranhão chegou ao fim neste domingo, dia 17. O chamado lockdown iniciou no dia 5 de maio e foi implementado na região metropolitana de São Luís, que além da capital envolve os municípios de São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. A partir desta segunda, dia 18, volta a vigorar o decreto anterior, ou seja, haverá restrições, porém mais leves. Agora a entrada e saída da ilha de São Luís está liberada. Os ônibus e balsas também estão autorizados a voltar a operar normalmente. As regras valem até a próxima quarta-feira, dia 20, quando um novo decreto será editado com regras para o estado inteiro. Com o fim do lockdown, o governador Flávio Dino ressalta que as medidas de isolamento social têm sido vitoriosas em todo o mundo, e são essas experiências que mostram como as ações de distanciamento produzem efeitos que devem ser seguidas neste momento.
Estamos já há algum tempo perseverando nesse caminho e nós temos publicado nas nossas redes sociais contas, cálculos, modelos matemáticos que mostram que nós teríamos muito mais mortes, muito mais sofrimento, muito mais pessoas internadas se não houvesse a determinação, a obstinação, a firmeza, a coragem de manter as medidas preventivas.
Dino defende que mesmo sem o bloqueio total dos serviços não essenciais, a população permaneça em casa o máximo possível em nome da saúde coletiva.
Nós temos que zelar por cada vida. Neste caso, estamos falando de milhares de vidas poupadas. Por isso, nós temos sim que continuar no caminho da prevenção, graduando sempre o modo como as medidas são aplicadas, tendo bom senso, senso de proporcionalidade, que é o que nós temos procurado ter. Este é o caminho pelo qual a economia pode voltar ao normal.
Para o governador, é preciso desmentir a ideia de que a economia nos estados está fragilizada por conta dos decretos de prevenção. Flávio Dino explica que o impacto financeiro é causado diretamente pela própria pandemia. A opinião do governador tem respaldo por parte da população. Para o comerciante José Ribamar Almeida dos Santos, dono de um sebo e um bar na região central de São Luís, o lockdown foi uma decisão acertada.
Ao meu ver, teria que continuar enquanto você dá uma formação estrutural às pessoas de forma mais voltada para a consciência, né, do risco que a gente está correndo. E hoje mesmo aqui a gente está observando o fluxo de carro, né, não passa de passar um carro atrás do outro. Então, ao meu ver, isso teria que continuar pelo menos mais uma semana e o governo manter também a questão do rodízio de placa, porque isso diminui o fluxo de carro.
Um estudo feito pela Unicamp estima que, se mantidas as medidas de isolamento social no Maranhão, serão 1.608 vidas salvas no período de 14 a 27 de maio. Depois da decisão do Maranhão, o isolamento rígido se espalhou pelo país, como foi o caso de cidades nos estados do Rio de Janeiro, Pará, Tocantins, Roraima, Paraná e Ceará. Nesta terça-feira, dia 19, o Amapá será o primeiro estado a adotar o bloqueio total de todos os serviços não essenciais em todos os municípios do estado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
Como nós conferimos na reportagem, o governador do Maranhão, Flávio Dino, afirma que ter decretado o bloqueio total das atividades durante quase duas semanas deu resultados positivos, mesmo que a situação por lá, como em todo o Brasil, ainda seja crítica. Até o momento, o Maranhão contabiliza mais de 13 mil casos confirmados da Covid-19 e mais de 550 óbitos. Mais de 60% dos infectados estão em casa, fazendo isolamento social. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
E a gente vai se encaminhando para o final de mais um programa Bem Viver. Se você está ouvindo a gente perto do horário do almoço, imagino que você já deve ter olhado a geladeira e pensado, o que eu vou preparar hoje? Olha lá de novo, viu? Tem abobrinha, tem tomate, tem ovo. Então, papel e caneta na mão, que a nossa cozinheira parceira Letícia Massula vai passar uma receita deliciosa e fácil de fazer, de ovos com tomate e abobrinha. Conta pra gente, Letícia.
Comida de verdade.
Olá, pessoal. Aqui é Letícia Massula, cozinheira de Pirenópolis, Goiás.
Mais uma vez, eu quero compartilhar uma receita bacana com vocês. Dessa vez, a receita é muito caseira. Acredito que quase toda a família tem a sua versão. São ovos cozidos no molho de tomate. Uma variação dos ovos rancheiros, muito tradicionais no México, e também uma variação do shakshuka, dos países do Oriente Médio. É rápido e simples de fazer. E você pode usar o que tiver na geladeira para incrementar os seus. Faz assim, ó. Em uma frigideira funda, você vai dourar cebola, talos de salsinha, alho e uma pitada generosa de sal no azeite. Aí, junta pimentão picadinho e, se for do seu gosto, junta pimenta também. Deixa o pimentão murchar e começar a caramelizar para soltar bastante o sabor. Aí, você vai juntar tomate pelado daqueles de lata, ou se não, molho de tomate, ou se não, tomate fresco mesmo, maduro, bem maduro, cortado em cubos. Mistura bem, junta um cadinho de água e deixa cozinhar. Experimenta. Se o molho estiver ácido, você junta uma pitadinha de açúcar. Aí, se tiver, você junta ervilha daquelas congeladas. Mistura bem, experimenta o sal, vê se tá do seu gosto. Aí, olha só que graça, o truque. Você vai pegar a abobrinha cortada em fios, sabe? Igual aquele espaguete de abobrinha que andou aí na moda. Se não tiver o cortador em fios, você pode só ralar a abobrinha, que também vai ficar super bacana. Você vai pegar essa abobrinha e fazer alguns ninhos com ela no meio do molho, deixando um buraco no meio de cada um. Aí você quebra um ovo em cada ninho, salpica esse ovo de sal e pimenta do reino e salpica tudo com cheiro verde. Tampa a panela e conta 3 minutos. Apaga o fogo e deixa descansar mais 3 minutinhos para os ovos chegarem no ponto. Tá pronto. Dá para comer com arroz, com macarrão, com pão ou purinho. É uma delícia. E lá no meu blog, cozinhadamatilde.com.br, tem uma outra versão muito legal desses ovos com sardinhas. Procura lá pela receita de frigideira portuguesa. E já sabe, se fizer gostar, depois me conta como ficou. Bom apetite, beijocas, fiquem bem e em casa.
Muito fácil e prática, eu vou fazer com certeza. Depois conta pra gente se você fez em casa e se deu resultado, viu? E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Quem tá ouvindo perto da hora do almoço terminou o programa com conteúdo muito bom, hein? Amanhã a gente se encontra de novo, quarta-feira tem mais Bem Viver, mais uma edição do nosso programa. Você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode ouvir o Bem Viver no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários. Rádio Tim Bira, 1290 AM, de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM, em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM, em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM, de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM, em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM, Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da Cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM, na cidade de Crateús, no Ceará. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanha nas emissoras parceiras. E se você gosta de ouvir online, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação, Camila Salmásio. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã, quarta-feira, tem mais Bem Viver. Não vai faltar no nosso encontro, a gente vai estar esperando.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.